8 horas.
O programa que você vai ouvir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
A partir de agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador, autêntica FM, do jeito que você gosta.
Bom dia! Está no ar o programa Tribuna do Trabalhador. Organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta, o Tribuna do Trabalhador tem o objetivo de informar, debater sobre a situação política do Brasil, do mundo e também da classe, sobre a ótica da classe operária. Hoje estamos aqui com a presença do professor, da Lívia e também do Valdez, do Sindicato Marreta. Quem quiser participar do nosso programa, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui da Rádio Favela, número 99661-1067. 99661-1067. Bom dia, professor.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Lívia. Bom dia, Valdez. Bom dia, Naná, que é a nossa assistente de produção hoje. Vou deixar que ele tiver problema, não vou jogar a culpa na cena, viu, Naná? A Naná veio aqui participar e tal, ajudar aqui o programa. Mas se tiver alguma coisa, a gente errou antes, não é nada agora. Bom dia, ouvintes. Bom dia, trabalhadores. Uma saudação especial, né, aos trabalhadores em entregas, que fizeram uma grande manifestação essa semana. E também manifestar aqui o nosso companheiro Estevim, eu nem lembro direito o nome, porque eu chamava ele de Estevim, era o filho do Zé Esteves, né? Que também foi diretor do Marreta, porque o pai dele, que durante mais de 30 anos foi diretor e atuou no Marreta, às vezes como diretor, e mesmo não, quando não como diretor, sempre esteve presente. Ele faleceu essa semana, na 1 hora da sexta-feira. Foi um companheiro que dedicou a vida toda, né, uma boa parte da sua vida. A vida toda não dá para falar, porque ele entrou no Marreta, lá já tinha lá uma boa parte do seu tempo vivido, né? Mas nesse tempo todo sempre foi um companheiro muito sério, muito comprometido com o trabalho na obra, de conversar com o trabalhador. E também ele teve uma participação no início aqui do nosso programa, né? E ele se apresentava aqui como o Fuscão Preto. Ele tinha uma voz rouca, grossa, tinha um defeito que era vascaíno, né? Mas fora isso, era muita gente boa. Então, a gente faz aqui uma saudação para o Estevim, pela morte do seu pai, para a família dos Esteves. O companheiro vai estar sempre na memória e na história da luta do Marreta. Bom dia a todos.
Bom dia, Lívia.
Bom dia, Nelson. Bom dia, bancada. Bom dia, trabalhadores, ouvintes que estão nos escutando. Acho que é importantíssimo, né, a gente, nesse momento que as lutas não cessaram, nós homenagearmos o programa, né, tanto aí a luta dos trabalhadores que nessa semana pararam e falaram que chega de exploração, quanto o companheiro que faleceu, pelo seu envolvimento, pela sua luta, pelo seu engajamento com a classe e pela compreensão que ele tinha, que só com a organização que teria condição de transformar, né, a realidade dos trabalhadores, no caso da construção civil, né? E então, né, saudar aqui os companheiros, né, e mandar um abraço caloroso para a família, né, que tenho certeza que sabe do valor da luta do companheiro, e nós também, né?
Bom dia, Valdez.
Bom dia, Nelson. Bom dia, bancada. Bom dia a todos os ouvintes. É, eu acho justa a homenagem ao Zé Estevão, um companheiro muito conhecido aí nos canteiros de obra, por um trabalho aí de décadas, né? Ingressou lá na diretoria do sindicato em 92 e daí pra cá, só em 2016, ele aposentou e continua ainda assim dando um certo apoio pra gente lá. E cedeu também o Ronaldo Estevam, que é um companheiro valoroso também. Então, nosso sentimento é a família, né? Saudação aí, Ronaldo. E a gente viu essa semana aí...
Faleceu com quantos anos, Valdez?
Oi?
Ele faleceu com quantos anos?
Eu anotei aqui, mas...
76.
76, isso.
Ele ficou 34 anos direto na marreta, pelo que você falou aí.
Isso. Tinha alguns probleminhas de saúde, mas isso nunca foi empecilho para ele... Toda madrugada tá ali na Curitiba para ir para as obras, como a gente prossegue fazendo, né? Mas fica aí nosso sincero sentimento é a família. E durante a semana teve movimentação para todo lado. Aí a gente viu a porta da prefeitura, manifestação de pessoal da educação, do setor municipal. Os motoboys dos aplicativos fazendo movimento também, porque nesse momento aí de pandemia, exploração que vai só crescendo em cima disso. Então, o programa hoje está repleto de novidade, de coisa para a gente debater aí.
Eu, Nelson, só lembrar duas questões aqui, né? Eu me lembro. Isso aí deve ter uns 10 anos, né, Valdez? Eu não tenho certeza porque eu não estava aqui, né? Mas que o Zé Esteves tinha já esses problemas de saúde, né? E volta e meia, o antigo presidente, o Osmir, ele falou assim, vamos fazer uma despedida para o Zé Esteves, que ele está muito ruim. O pessoal reunia, fazia uma festa para o Zé Esteves. Rapaz, mas teve despedida para o Zé Esteves até dizer chega. Eu lembro que todo ano tinha uma festa de despedida para o Zé Esteves.
Muita gente despediu, foi embora antes e ele ficou.
E ele ficou, teve gente que participou da despedida dele e ele resistiu ali, né? E uma outra coisa que eu queria comentar, é como que uma situação dessa, né? Ele já estava com um problema grave, né? Ele estava usando respirador em casa em função de uma série de complicações e tinha um problema do coração. Então, a causa que ele morreu... aparentemente foi o coração. Mas um dos amigos chegou e botou o seguinte questionamento. Eu acho que é importante a gente ouvir para ver como que o povo sofre nessa pandemia. Que a pessoa falou, será que o Zé Esteves morreu mesmo do coração, não tinha nenhum recurso? Ou foi por causa dessa situação de necessidade de leito, que sabendo que ele não tinha, né, era um caso muito difícil, eles não resolveram não forçar mais, né, para ele continuar vivendo, ter uma sobrevida em função da crise. É o tipo da coisa que ninguém pode saber. E nós estamos comentando esse elemento aqui, que é porque isso é uma coisa que na cabeça do povo é muito presente. Eu não tenho nenhum dado para poder falar sobre isso, né? Mas o que, que essa situação que nós estamos vivendo causa? Primeiro, todo mundo... não sabe se a pessoa, o parente que morreu e que não vai poder ser enterrado, morreu realmente de uma causa natural ou morreu em função dessa situação de falta de atendimento e de que na hora que a coisa aperta existe uma certa separação, um certo privilégio do ponto de vista de classe e da situação, né, que se tem que dar explicação. Então, eu só queria fazer esse registro, que isso aumenta a dor da família. Nós procuramos aqui, realçando o papel do companheiro, tem até depois umas gravações, não tem, Nelson?
Isso, vamos
de
botar.
De pessoas aqui que falaram, para a gente compreender bem que a situação que o povo está passando. Essa situação, sim, de ter uma guilhotina na sua cabeça todo dia, sem ter direito a uma conquista da humanidade, do ser humano, que é conseguir não morrer como animal, conseguir se tratar quando adquire uma doença, uma enfermidade. Essa talvez seria uma das questões que nos separam, né, do animal. Você tem condição de administrar a sua própria saúde sem ficar sujeito a todas as intempéries da natureza. Mas como que as massas pobres no Brasil e no mundo têm que conviver com essa condição, que é uma condição dos primórdios do ser humano enquanto ser humano?
Então, seguindo essas homenagens ao José Estevão, temos 3 áudios aqui. Primeiro, do Afonso, que é presidente do Marreta.
Bom dia, categoria. Aqui é o Ronaldo Estevão, sou filho do José Estevão. Informar que, infelizmente, eu perdi meu pai, José Estevão, que não é porque meu pai não, mas foi um grande defensor da classe, guerreiro, combativo, e dessa vez ele perdeu a luta. Mas a gente continua seguindo o combatismo dele, que deixou aqui, que é defender a categoria com unhas e dentes, e o mais a categoria aí, os presos, porque meu pai era um guerreiro, era um homem muito conhecido nas obras, de debatia, ele era polêmico, discutia, mas não deixava de defender a classe. Mas um bom dia à categoria.
Isso, na verdade, foi uma mensagem do Ronaldo Estevão, filho dele, a gente deu uma confundida aqui, mas agora também a homenagem do Afonso, presidente do Marreta.
Olá, companheiros da Construção Civil, meu nome é Afonso, sou presidente do sindicato. Estou aqui para falar em homenagem aí ao grande companheiro José Estevão, que faleceu, né? Foi um grande companheiro nas obras aí, na luta pelos direitos do trabalhador, pelo direito da classe. É um guerreiro que lutou aí pelos direitos do trabalhador da construção civil. Vários trabalhadores conhecem ele, né, pela defesa da classe, pelas reuniões que fazia no canteiro de obra. É uma perca muito grande que nós estamos tendo, mas aí gostaria de estar dando os meus pêsames aí à família, ao Ronaldo, grande companheiro Ronaldo, que é filho dele, que também é diretor do sindicato, que ele levou para o sindicato, que está aí na luta em defesa dos direitos, né? E confortar a família aí pela perca tão grande, que foi a perca do grande companheiro Estevão aí na luta pelo direito do trabalhador. Então, gostaria de estar aqui falando uma palavra de ordem. Companheiro Estevão, presente na luta.
E agora a mensagem do Deja, lá do Marreta também.
Com muita tristeza, mas ao mesmo tempo com alegria, né, de estar aqui saudando nosso companheiro, diretor do Sindicato Marreta, José Estevão, um dos veteranos, grande companheiro, que está nos deixando. Já é um dia de luto dos trabalhadores para a categoria, para todos nós que conhecia esse companheiro. Eu tive a grande honra de ter trabalhado com ele 14 anos, fazendo muita reunião nos canteiros de obra, greves, companheiro que não baixava a cabeça. Era um companheiro que não abandonava a luta, até mesmo com seus problemas de saúde. O companheiro não faltava a sua responsabilidade. Estava sempre junto, 5 horas da manhã na Curitiba, aguardando a gente a partir dos canteiros de obra. Zé Estevão não é tristeza, Zé Estevão é alegria. E eu fico muito honrado de ter conhecido esse guerreiro. Zé Estevão, presente na luta. Zé Estevão, presente na luta.
É isso aí. E também temos a mensagem aqui do Sindicato Marreto: pesar pelo falecimento do companheiro José Estevão. É com pesar que anunciamos o falecimento do companheiro José Estevão da Silva, de 76 anos, que foi diretor do Marreta durante vários anos e batalhas. O companheiro José Estevão era bastante conhecido dos trabalhadores e trouxe seu filho, o companheiro Ronaldo, desde cedo para a luta e hoje ele também faz parte da diretoria do nosso sindicato. José Estevão faleceu na noite do dia 2 de julho, após passar por uma internação. Nossos sentimentos e nossa solidariedade à família e amigos. José Estevão da Silva, presente na luta.
Presente na luta. Acho que é importante a gente firmar, né, o papel que aqueles que defendem a classe têm quando se vão, né? Porque qual o sentido dessa vida que a gente vê, né, de retirada de direitos e a gente não está na luta, né? Acho que isso que os companheiros colocaram aí nas falas, né? O professor também colocou, né? O papel dele, eu lembro, não sou do Marreta, né? Mas sempre próximo. Lembro quando o Osmir era vivo, sempre falando dessas festas de despedida do Zé Estevão e do jeito dele. Eu acho que é isso, assim, né? O papel que tem de nós todos, né? Na defesa do trabalhador. Então é isso que a gente está aqui fazendo essa homenagem. A gente vai seguir o programa em homenagem ao companheiro.
É isso aí, então. Então, iniciando aqui a pauta do nosso programa, né? Essa semana aí, além de manifestação do pessoal da saúde do Hospital Júlia Kubitschek, também aconteceu. Acho que foi até um tema bastante abordado aí no monopólio de imprensa, que foi o hospital de campanha, né? Essa luta aí para ver se tava uns dizendo que os hospitais estavam superlotados, outros dizendo que não precisava do hospital de campanha, que não precisava abrir. E aí um fala uma coisa aqui, outro fala dali. A verdade é que o povo tá sem leito, tá sem hospital. E como a gente até falou do companheiro Zé Estevam, a gente não sabe mais se as pessoas estão morrendo por falta de hospital, por negligência, ou se é um problema mesmo do sistema de saúde.
Ô Nelson, você tem os dados aí da Covid no Brasil? Quantos morreram ontem? O total de infectados?
Ontem tinha morrido 1.200, professor.
Quantos já morreram no Brasil?
56 mil.
No mundo já passou de 10 milhões de infectados e quantas mil mortes?
No mundo, professor, estão dando 11 milhões de casos confirmados, 523 mil mortes e no Brasil tem 1 milhão e meio de casos confirmados.
Na verdade, né, a população do Brasil não é 10% da população do mundo.
É.
Correto?
Correto.
Se você analisar... 11 milhões, 1 milhão e pouco, é nessa faixa do 10, pouco mais de 10% dos infectados são no Brasil.
Isso.
E outra coisa, você pega o número de mortes, mais ou menos 10% também, pouco mais, é no Brasil. Então nós perguntamos, a nossa população é 10% no mundo? Para ter essa quantidade de casos? Não é. Então não é uma coisa assim de que o Brasil está sendo esse número gravíssimo, em função de ser uma população maior. O outro país, que é o país que está em primeiro lugar no mundo em infectados e em mortes, são justamente os Estados Unidos, né? Seria o país que também não tem essa maior população do mundo. Você compara a população da China com a população dos Estados Unidos, a população da Índia com a população dos Estados Unidos, são muito superiores. Por que que nesses países o número de casos é absurdo e o número de mortes também é absurdo? O que tem em comum entre o Brasil e os Estados Unidos? O que tem de diferente? Um é o país imperialista mais forte do mundo. Mais forte no sentido do poder do capital e no poder de armas. Desse ponto de vista. E o Brasil é uma semicolônia, principalmente dos Estados Unidos, um país atrasado, semicolonial, em que o principal da sua economia ainda é, 500 anos depois do descobrimento, a agricultura e principalmente o roubo das terras do nosso povo. Diferenças. Igual, o que que é igual? O grau de desigualdade dessas sociedades. Todo mundo vê os Estados Unidos, os filmes, aquela produção fabulosa, noticiário, riqueza, aquela coisa toda. Mas é um país em que as desigualdades graçam de uma maneira brutal contra o povo pobre norte-americano, contra os negros, contra os hispânicos, contra todo mundo que vai trabalhar lá. Então a diferença é brutal. O nível de miséria é enorme nos Estados Unidos. Só isso explica tanta morte. E aqui no Brasil, pior ainda, porque aqui é uma semicolônia dos Estados Unidos. Então você tem uma grande burguesia que tenta se assemelhar à burguesia imperialista, né? E aí eles tentam falar que tem um modo de vida parecido, mas eles pegam a sobra dos grandes de lá. Eles são, assim, por assim dizer, canta de galo aqui no Brasil. Lá seriam medianos, talvez. Um ou outro do Brasil sempre aparece nessa lista dos 10 mais dos ricos e tudo, né? Mas se você pegar, a grande maioria do nosso povo é miserável. O Abreu até colocou no programa passado sobre a questão da privatização da água, das empresas produtoras de água, como que no Brasil não tem saneamento básico para a grande maioria da população. Mais de 70% das estradas no país são de terra, né? O povo não tem saúde, não tem escola, pior ainda. Então essas são as questões que diferenciam os dois países, né? Mas se você for analisar do ponto de vista de desigualdade, que o Brasil, se eu não me engano, é o segundo país do mundo que tem maior desigualdade entre os mais ricos. Tem mais de 50% de tudo que se produz, em torno de 60%, 70% do que é produzido no Brasil, é apropriado pelos mais ricos, apropriado por 100 famílias, enquanto a grande maioria do povo não tem nada. Então, o que mata atualmente é o Covid. Covid-19. É só falar uma coisa aqui interessante. Por que chama Covid-19 essa doença? Porque o vírus já era conhecido. E teve o coronavírus 1, coronavírus 2, coronavírus 3.
Por isso que esse é o novo coronavírus.
Oi?
Novo.
Por isso que é o novo. E é 19 por quê? Porque é um desenvolvimento do vírus. Então o vírus é o coronavírus, uma mutação, e a doença que ele causa chama Covid-19. Mas o que é que está matando as pessoas é a desigualdade, é a exploração e esse sistema capitalista que a gente vive. Essa aqui é a questão. E essa questão que nós vamos comentar aqui agora, né, as manifestações dos servidores da saúde, vai ser que dia, Nelson?
Não, o que ocorreu essa semana...
Essa semana ocorreu da saúde junto com a manifestação do pessoal do...
Dos aplicativos,
dos aplicativos, né? Não é isso?
Os motoqueiros.
Você vê, sinceramente, eu estava até ouvindo, eu e a Lívia estavam ouvindo aqui hoje mais cedo, outras rádios comentando o assunto. Duas questões com relação a isso. Ontem, o Conselho Municipal de Saúde levantou a seguinte questão. Esse alto grau de lotação das UTIs e dos leitos para Covid exige um lockdown. Lockdown é fechar tudo, parar tudo. É isso mesmo?
Isso mesmo, fechar as ruas,
fechar,
né?
Fechar a rua, cidade. Fechar tudo para ninguém poder fazer, porque o nível está chegando a esse grau, né? Muito bem. E o hospital de campanha, que em São Paulo está sendo fechado, desativado, aqui em Minas Gerais não foi aberto o hospital de campanha. Eles iniciaram, colocaram na mão dos militares, da Polícia Militar de Minas Gerais, para fazer esse hospital. Indicaram uma dessas OSS, Organizações Sociais de Saúde, ligada ao comando da Polícia Militar. A Controladoria Geral da União informou que aquela contratação estava ilegal, se paralisou tudo. E o pior de tudo, né? Além desses problemas que nós não sabemos, vamos apurar para saber que nível de situação que ocorreu para essa construção não estar realizada. O secretário municipal de saúde, estadual de saúde, fala que não tem necessidade de ter hospital de campanha em Minas Gerais. Agora, como é que pode você não ter um hospital de campanha em Minas Gerais se você tem esse nível de necessidade de atendimento pela doença? Fora que nós sabemos que a falta de hospitais para o povo, não só em Minas como no Brasil, é uma realidade. Então, quando ele fala que não tem necessidade do hospital de campanha, é de um absurdo e uma declaração, até certo ponto, criminosa, de quem quer assassinar o povo. Por quê? A prefeitura contratou, eu não sei quantos leitos, essa semana, da rede privada, pagando R$48 mil por 12 dias de CTI, de UTI, e 2 dias de enfermaria. Essa contratação fez. Então, contratou da rede privada. Ah, então tem falta. Nós estamos vendo a situação de fechamento da cidade, né, no estágio inicial, que Belo Horizonte foi uma das primeiras a fechar, voltar. Agora, não precisa de hospital. Na verdade, sabe o que esse pessoal quer? Esse pessoal quer manter as coisas como estão. Eles estão fazendo tudo para fazer o quê? Não, olha aqui, é uma coisa pontual. Eu gasto um pouco aqui com o Covid, eu gasto um pouco aqui com o pessoal que está desempregado, com o pessoal que está precarizado, mas depois eu vou continuar com a exploração. É isso que essa gente está fazendo. O que está matando não é a Covid-19, é a falta de estrutura, principalmente do Estado, para atender o povo. Esse Estado sangrado, roubado, corrompido por todos esses gerentes e gerenciado agora pelos maiores assassinos do nosso povo. Porque o que está por trás de uma declaração dessa? Por que que eles chegaram a falar o seguinte: os testes não são necessários? Porque se você ter o teste negativo, pode ser um falso negativo. Mas se você testa 10 pessoas e tem uma positiva, você pode salvar 10, 9 pelo menos, ou 10. O quê? Ah, porque que ele quis dizer? Não vale a pena gastar dinheiro para isso. Como ele está dizendo agora, não vale a pena gastar dinheiro com um hospital de campanha. Mas ele fala isso, não vale a pena porque vai ser contraproducente. Salvar vidas é contraproducente. Por quê? Porque eu tenho que manter o sistema de exploração, eu tenho que manter o professor recebendo essa miséria, eu tenho que manter o profissional de saúde recebendo R$1.500 por mês para trabalhar 12 horas por 36. Não é isso? Essa que é a verdade, na minha opinião, do que está acontecendo.
E uma coisa assim, quem está nos escutando, né, se tiver assistido aí os vários médicos essa semana falando com relação a esse hospital de campanha, falando que a situação é caótica, porque tem vaga de CTI, quanto fala aí, 89% de ocupação. Porque eles estão falando que esses 89% de ocupação, na verdade, todos estão ocupados. O que acontece é que tem que esperar alguém morrer ou sair para colocar outro. Não está ampliando vaga em hospital. E outra coisa, hospital que é para outra função, atendendo quem é de Covid. Aí quem precisa fazer uma cirurgia cardíaca ou um outro problema, também não consegue. Então, assim, um caos total.
É.
E quem está morrendo é pobre. Porque eles falam isso porque a maioria deles estão dentro de casa, não precisa sair, não precisa trabalhar, que seria a condição do trabalhador também, para não se contaminar. Mas o que acontece? O trabalhador tem que sair para trabalhar. É o trabalhador que está no supermercado, que está no hospital. É esse trabalhador que vai morrer, que vai precisar de hospital de campanha, que não tem.
Isso aí. E eu acho que, além disso, ressaltando também a manifestação dos servidores lá do Júlio Kubitschek, mostrando que não é só o problema do leite, né? Eles estão falando que está faltando insumo, está faltando respirador, está faltando várias coisas para prestar assistência para as pessoas infectadas pelo coronavírus. E eu acho que esse discurso aí de que não precisa, uma hora não precisa e outra hora precisa, né? Porque eles falaram que tava tudo bem em Minas Gerais, uma semana depois teve que decretar lockdown, né? Porque tava falando que tava gente demais. Aí, ao mesmo tempo, eles falam que não precisa de hospital de campanha. É uma contradição.
Ô, Nelson, só te falar uma coisa aqui. É importante a gente mostrar isso para os ouvintes. Mostrar não. Falar para os ouvintes, mostrar se a gente tivesse uma rádio, uma televisão ou uma internet. Mas faz uma análise. Minas Gerais, se você pegar os estados no Brasil, está entre os que têm menor número de casos de coronavírus e da Covid-19. Correto?
Correto.
São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, e vai descendo. Minas Gerais está num dos últimos lugares de contaminação. Nós ficamos 3 meses nessa condição. E que providências foram tomadas? Nada. Ou é esse confinamento que é confinamento para a classe média, para uma parte do povo do comércio, mas que o povo não tem direito à quarentena porque é obrigado a trabalhar, a grande maioria dos operários fabris, grande parte do comércio, trabalhadores nos correios, petroleiros, pessoal das indústrias, das fábricas, que são considerados serviços essenciais, que estão produzindo, correto? Foram obrigados a trabalhar, e eles se utilizando disso para poder afundar e aprofundar a exploração do povo. Vão querer aproveitar para poder passar boiada e vender a água do Brasil, para colocar as escolas como escolas à distância, o Estado parar de pagar, entendeu? Colocar plano de saúde para poder segurar a onda e o Estado ficar essa porcaria que é a saúde. E só para te dar um elemento aqui, por que é que o prefeito ontem não deu entrevista de sexta-feira, que ele sempre dá falando quais são as medidas do Covid? Porque chegou no limite do discurso, correto? Por quê? Ele teria que ontem decidir se ia manter no atual estágio ou se ia fazer um lockdown, já que o Conselho Municipal de Saúde fez a proposta em função da alta lotação. Aí ele toma uma medida paliativa, que é contratar leitos dos hospitais particulares, e não dá entrevista, porque não sabia o que ia falar. E nós falamos aqui nesse tempo todo quais são os limites do Estado burguês nisso, e todos os seus gerentes, do presidente da República, do governador do Estado e do prefeito da capital. Todos querem fazer as coisas só com a burguesia. Eles podem tomar porrada do clube de diretores lojistas, pode ficar sendo pressionado, mas se negam a permitir que o povo participe do Estado. Faça os seus comitês e organize e defenda as medidas consequentes para poder vencer a pandemia. O que nós temos vendo dos dois lados é isso. Por um lado, querer confinar o povo não protestar, não deixar o povo fazer nada, não deixar o povo trabalhar. E por outro lado, né, suicidar o povo obrigando a trabalhar sem nenhuma condição. Vai fazer medida séria de identificar onde é que estão os problemas, isolar aqueles setores, né, propor que o povo participe, que o povo organize as coisas. Não, isso eles não deixam, não permite. Nós temos uma carta do Marreta morfando nesse Conselho de Gestor de Saúde. Primeiro foi do Marreta, depois foi do Marreta e de mais um sindicato. A última carta se propondo a discutir com o Conselho, a Prefeitura, envolvia 15 categorias de trabalhadores. Está o quê? Está morfando, esperando a pandemia acabar para reunir com o povo. Então, o que eu estou analisando para o nosso ouvinte ver, ó. Então, quando é para fazer discurso radical, o prefeito aparece. Aconteceu, vou defender a saúde. Mas quando tem que ser consequente para defender a saúde, se esconde. E tudo que faz é sozinho. Companheiros, ouvintes, trabalhadores, todo mundo que quer fazer as coisas sozinho está mentindo, está enganando. Porque a saída disso é o povo, é organizar o povo. E você acha que o povo organizado não vai ver esse tanto de coisa errada que tem? Ele está trabalhando para meia dúzia ficar rico? Por isso que esse pessoal prefere que o povo morra a salvar o país dessa pandemia.
É isso aí. E então, assim, continuando então a pauta do nosso programa, vamos passar agora para o primeiro momento cultural aqui do nosso programa, para terminar esse bloco.
Yeah, vai começar a festa, é hora de nós rezar. Um pedido de Santa Coroa para Nossa Senhora e os anjos ajudar.
Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o Momento Cultural e hoje nós vamos falar das festas do Rosário.
Vamos para a rainha.
Nossa Senhora do Rosário, ou Nossa Senhora dos Pretos, tem ligação direta com os negros sequestrados e escravizados pelos colonizadores portugueses em terras africanas. Segundo conta a história, uma embarcação com a imagem da Nossa Senhora do Rosário encalhou-se num banco de areia na orla brasileira e os padres rogaram aos marujos que resgatassem a santa. E apesar de todos os esforços, eles não conseguiram. Os índios e caboclos também tentaram a empreitada, sem conseguir resgatar a imagem. Somente quando os catopês, que são os negros de origem africana, foram até ela com seus instrumentos e cânticos, as águas se acalmaram e a pesada imagem desprendeu-se do banco de areia, escolhendo os negros como sua protetora. Assim iniciou a história da santa protetora do povo preto. As guardas de Moçambique e de Congo, o congado, o reizado, a marujada, mantêm acesas tradições que passam de geração para geração, e o povo celebra sua santa e sua cultura nos jubileus, nos desfiles, no congado, reizado, marujada, nas feiras, na comida, na cachaça, em grandes festividades que ocorrem em diferentes épocas em todo o país. Aqui em Minas Gerais, uma das mais conhecidas é a do Cerro. As festividades atraem multidões regidas pelas flautas de bambu e as caixas de assovio. Os desfiles da marujada, dos caboclos e dos catopês, cada qual com suas roupas e seus ritmos. O boi do rosário, o hasteamento do mastro, a missa e coroação do rei e da rainha do rosário são o ponto alto das festas. Todos esses elementos fazem parte da grande festa que dura alguns dias, mas é aguardada com grande expectativa o ano inteiro pela população. A Nossa Senhora dos Pretos é celebrada em manifestações de fé e da cultura popular de norte a sul do país. No norte de Minas, em Montes Claros, temos as festas de agosto, com destaque para o desfile dos catopês. Em julho, temos a cavalgada, marujada e jubileu em Conceição do Mato Dentro. Em outubro, temos as celebrações dos Arturos, os remanescentes de quilombolas aqui em Contagem. Também em outubro, temos grandes festividades em Araçuaí e todo Jequitinhonha. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Pará. Em todas as regiões, o povo preto exalta a sua crença e aquela santa que o escolheu para protegê-lo, e promove suas tradições e todo o arsenal da rica cultura, muitas vezes perseguida e escondida, resistindo há séculos e que floresce nas festas do Rosário. Viva o povo preto, viva as festas do Rosário, viva a cultura popular. A todos os ouvintes, um bom dia, um bom final de semana, até o próximo programa, e eu deixo vocês agora com um pouco mais da manifestação do congado.
Juriti chorou, mas triste ficou o sabiá. E a festa já parou. Mamãe volta pra Lapinha e não pôde me levar. Ai,
é isso aí, esse foi o momento cultural do nosso programa. Nessa semana a gente fazendo aqui homenagem às festas do Rosário, que a gente vai também colocar mais algumas músicas nos próximos espaços culturais aqui entre os blocos do programa. E também aqui essa semana, né, saiu um editorial do jornal A Nova Democracia, chamado Trégua Impossível, que para nós é bastante importante a leitura dele e a gente vai colocar ele aqui na íntegra, depois debater, discutir sobre esse editorial.
Vou fazer a leitura, né, e depois aí a gente abre. O editorial chama Trégua Impossível. E vimos nessa semana, como previsto em nosso último editorial, Bolsonaro acenar uma trégua frente aos demais poderes. Trata-se, na verdade, de um duplo movimento. De um lado, refém que se tornou novamente do alto comando das Forças Armadas, ele é obrigado a entregar peças tão caras à extrema-direita, como o Ministério da Educação, no balcão de negócios para barrar o impeachment, e de outro lado, enxerga neste recuo passageiro a única oportunidade de ganhar fôlego, adiar o desenlace das investigações que é alvo, à espera de melhores condições para o seu golpe militar. Ocorre que no Brasil de 2020, qualquer trégua duradoura é impossibilidade. O armistício instável das cúpulas desse velho Estado reacionário não pode nem mesmo maquiar uma crise de dimensões bíblicas na esfera sanitária, política e econômica. Estou falando um pouco rápido, vou diminuir aqui. O Banco Mundial, insuspeito de esquerdismo, prevê recuo de quase 2 dígitos do produto interno bruto brasileiro desde este ano. E a taxa escandalosa de 25 milhões de desempregados, sem contar os subocupados, até dezembro. Quem ande pelas cidades brasileiras, agora que começa a flexibilização do isolamento social, que é tão atabalhoada e caótica como foi a sua imposição, percebe que vários comércios seguem de portas fechadas. Nenhum decreto oficial os impede de abrir as portas. Simplesmente descobriram estar falidos, subjugados ao decreto inexorável da economia do imperialismo, que suprime os proprietários mais frágeis a cada nova crise, sempre em favor das corporações monopolistas. Como são estes pequenos e médios os que mais empregam e os que mais pagam impostos, há de se medir o impacto devastador dessa chacina econômica. Ao mesmo tempo, ocorreu nessa semana um encontro de várias lideranças que abrangem todo o espectro político oficial, denominado Direito Já. É espantoso ver figuras como Fernando Henrique Cardoso, entreguista e agente notório do capital financeiro, balançar agora essa bandeira progressista, sendo louvado por todos os humanistas de ocasião. O que dizer de Luciano Huck, um torpe enganador de pobres, que, aliás, não tem laço político nenhum, a não ser a unção um tanto reticente da Rede Globo e de uma dúzia de empresários milionários? Este campo representa a velha democracia, mutilada, senhoral, que deu em Bolsonaro. A democracia do monopólio da terra, da privataria dos serviços públicos, do genocídio da juventude pobre e negra, bem como dos camponeses, quilombolas e povos indígenas. Da impunidade para os torturadores de ontem e de hoje. Marchar com essa corja é, ao fim e ao cabo, favorecer Bolsonaro, deixando figurar sozinho, mais uma vez, como contraponto a tudo que aí está. E, como sempre, Haddad, Flávio Dino e outros oportunistas lá estão, para dar uma coloração social a este liberalismo fedorento e putrefado, ainda mais sendo o arremedo semicolonial e semi-feudal que é. Essa frente já nasce morta e é, se muito, uma espécie de vanguarda do atraso. Os democratas consequentes nada têm a fazer lá. Da parte do movimento popular classista e combativo, só há uma tática aceitável. o vínculo mais estreito com as massas profundas de nosso povo, a defesa de seus interesses imediatos, o fortalecimento de suas organizações de base e, sobre este trabalho, a elevação da sua consciência de classe. Neste ou naquele lugar, em torno de questões concretas, pode-se trabalhar em conjunto com outras forças. Desde que não se comprometa jamais a independência política do proletariado e sua hegemonia sobre as demais classes populares. Lembramos-nos sempre da advertência de Lênin acerca da burguesia liberal. Hoje, isto é, quando quer atrair o povo, radicais republicanos. Amanhã, quanto quer descartar a aliança popular, traição, fuzilamentos. O acerto de contas se aproxima. E cerne não será um embate entre a velha democracia burguesa e o fascismo. O que significa que
não significa.
O que não significa que a extrema-direita não possa lograr protagonismo temporário aqui ou ali, o que só faria acelerar o processo irreversível de reacionarização dos regimes demoliberais com hipertrofia crescente do executivo. Mas entre a velha ditadura burguesa latifundiária, em sua forma fascista ou como a máscara demoliberal reacionária, e a nova democracia de aliança operário-camponesa, que é, pelo seu conteúdo, a única democracia autêntica, e a cada dia que passa, a única possível, porque será governo da imensa maioria. É em torno destes dois polos, ou dessas duas vias, que se agruparão as demais forças da sociedade, porque são essas as classes cujos interesses são irreconciliáveis no século XXI. Como a história contemporânea provou a exaustão, não há caminho intermediário.
Ô Nelson, é muito importante a gente seguir nessa toada que nós estamos indo, de dos últimos três programas, se eu não me engano, nós lemos três matérias seguidas do jornal A Nova Democracia. E nós estamos fazendo isso no sentido de não só analisar o imediato, mostrar para os ouvintes, para o povo, o que está por trás e o combate necessário a todas as medidas de aprofundar a exploração sobre a grande maioria do povo. Nós temos que de imediato lutar contra o assassinato das massas, seja pela polícia desse velho Estado, seja pelas condições sanitárias, mas ao mesmo tempo é um dever nosso apontar uma perspectiva maior. E ainda que um editorial dessa profundidade ele seja para uma análise a médio prazo, ou seja, nós estamos colocando questões além dessas questões que a gente faz a denúncia no dia a dia. Por quê? Porque nós precisamos, ao mesmo tempo que lutamos diariamente, nos preparar para o que está por trás dessa luta, para aquilo que é mais profundo. Então nós temos adotado essa dinâmica aqui de ler o editorial e debater. Na minha opinião, vem muito a propósito isso que eles estão colocando, porque nós vimos todos esses movimentos querendo se contrapor, né, como se fosse ao Bolsonaro, mas se contrapor ao Bolsonaro e sua figura grotesca de fascista e como representante da extrema-direita, e não a como uma das facetas desse velho Estado, da velha ditadura burguesa. Essa velha ditadura burguesa, ela tem duas formas. Ela tem a forma demoliberal, que é a forma democrática liberal, que tem como ponto o Estado Democrático de Direito, que não é um Estado Democrático de Direito para as massas. É uma ditadura travestida de um Estado Democrático de Direito, como ele fala aqui, demoliberal. Democracia com liberalismo. E as duas coisas são inconciliáveis. Por quê? Porque o liberalismo é o direito dos ricos, de quem tem o capital, contra todas as massas. Ou então, essa forma de ditadura aberta. São dois lados da mesma moeda.
E essa crise, a magnitude dela, a condição dos estragos que ela causar ser semelhante aos estragos de uma guerra, a burguesia está conseguindo implementar aquilo que ela necessitava para passar por esse momento gravíssimo de crise. Um estado de guerra está se utilizando da pandemia para isso, correto? Mas o aprofundar que essa situação coloca para grandes massas é que essa fase assim, intermediária acabou. Então não adianta que esse pessoal, igual nós mostramos, tem gente que tem posição claramente para matar o povo na pandemia e gente que tem posição mais ou menos um pouco mais séria. Mas todas caem no mesmo campo. No limite, igual ele falou aqui no editorial, foi tanto caótico para fechar como está sendo caótico para poder abrir. E quando ele cita essa questão do Banco Mundial, do insuspeito Banco Mundial, eu até queria abordar uma questão aqui, que é o seguinte. Quer dizer, o Banco Mundial falou que nós vamos ter um afundamento do, né, do produto interno bruto de 2 dígitos, quer dizer, acima de 10. Correto? 10%.
Uhum.
Até 10 é 1 dígito, acima de 10 são 2 dígitos. E volta e meia, muitas vezes quando o Abreu coloca, né, que enquanto o Brasil está aprofundando para tirar o Estado, quando ele fala aqui do Estado mínimo, não é isso? Ele fala aqui da hipertrofia crescente do Executivo, vai reacionarizando, né? Então você vai o quê? Crescendo o Executivo, mas tirando tudo que ele faz, sendo só um Estado policial e um Estado ao mesmo tempo que tudo para o povo é vendido, né? E o Banco Mundial, eu vejo de vez em quando tem pessoas lá dentro que falam, não, o Banco Mundial fala que os estados vão ter que gastar, senão o problema vai aprofundar. E a outra linha é o quê? Não, o Estado não tem que gastar nada. Como esse Zema, esse pessoal todinho que fala que o Estado não pode gastar na saúde porque é contraproducente gastar em saúde. O Estado está quebrado, não pode pagar professor porque o Estado está quebrado. Então tem uma linha que fala que o Estado tem que gastar. É claro que essa linha é muito mais justa que a outra que fala que o Estado não tem que gastar nada. Mas por que que essa linha fala que o Estado tem que gastar? Não é para poder democratizar e oferecer serviços para o povo. É porque se o Estado não gastar para amenizar a situação de miséria do povo, o povo vai ver que tem gente explorando ele. Então, quando essa burguesia fala do Estado gastar, não é para ser um Estado popular que paga bem professor, que paga estudo, não. Para ser, olha, o único jeito de eu manter a minha fortuna é o Estado amenizar a situação desse povo. Porque senão eles vão ver que é errado. Eles dão sangue trabalhar 20 horas por dia como trabalham esses entregadores que fizeram greve, enquanto quem é proprietário das coisas, do capital, da mercadoria, da tecnologia, não trabalha nada e fica com todo o lucro disso. Então eu acho que esse editorial aponta nesse sentido e é importante para as forças populares, para os trabalhadores conseguirem dominar e atuar, tanto se levantando como se preparando para realmente transformar isso tudo aí.
Acho que, além disso, um ponto do editorial que se deve ter falado, né, que está até como seu título, né, professor, que é sobre a trégua impossível entre esses dois grupos que disputam pela direção desse golpe militar que vai ocorrendo passo a passo no nosso país. A gente viu essa semana aí, né, o novo ministro da Educação, né, que foi tão caro para a extrema-direita perder o seu, colocou-se um novo lá, um chancelado pelos militares, e você já viu, né, nem conseguir entrar no governo ele conseguiu, porque a disputa está tão grande, já não existe mais uma menor possibilidade de trégua entre os de lá. Eles estão o tempo todo engalfiando entre si, batendo um ao outro, para ver quem vai dirigir as coisas. E do nosso lado, a gente não pode cair na ilusão de que um ou outro é melhor. O nosso lado, o lado do povo, tem que ser da sua própria unificação. A unificação da classe operária com os camponeses, com os pequenos comerciantes aí que também estão sofrendo bastante com esses fechamentos, com o coronavírus, com a crise desse capitalismo aí, que a gente sabe que na hora de salvar alguma empresa, qualquer coisa da economia, ele salva os grandes, né? Os pequenos, como está dito no editorial, estão tudo de portas fechadas e provavelmente vão continuar de portas fechadas depois que acabar lockdown, que acabar isolamento, esse tipo de coisa, porque está todo mundo ficando falido. Então, assim, é um momento da unificação, da gente sair às ruas como os motoqueiros fizeram essa semana, como os profissionais da saúde fizeram essa semana, como os professores estão se mobilizando, porque se a gente ficar parado, eles vão ir passando a boiada, como diz o cara lá, né? Então, para nós, é importante esse estudo do editorial, para a gente entender melhor a situação política e para a gente também aprender a estudar a situação política, a analisar esse tipo de coisa.
Eu acho que é importante o que o editorial está falando. E aí a gente entra, tem um tempo já que a gente tem colocado essa contradição, né, entre o alto comando, né, a extrema direita e a direita nesse governo, né, com tendência fascista. Né, agora a gente vê aí outros jornais, outros, né, analistas falando dessa contradição da ala militar e da ala do Bolsonaro e tudo. Mas o que a gente tem que entender é que o que existe, né, de todo esse momento e junto aí com essa organização de direitos já, direitos para quem, né? Sendo que o que a gente viu de todos esses governos, né, que a gente vem colocando aqui há vários anos, que representa o Partido Único, que não é o partido da classe, que não é o partido que representa verdadeiramente os trabalhadores, é a retirada de direitos. O que a gente viu nesses últimos anos agora foi o quê? Ajuste fiscal, né, com a emenda 95, as reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, lei de terceirização, né? Então, a retirada dos direitos dos trabalhadores. E apontando que o caminho é aplastar qualquer movimentação nesse momento que é de retirada, porque o povo já não está aguentando. Né? A gente vê com a Covid, né, ela é um elemento que aprofunda a crise, porque ela já existia, desemprego, né, essa condição que tem aí dos entregadores de aplicativo sem direito nenhum, né, e isso acontece com todos os trabalhadores de diversas categorias. Né, a gente falou aqui dos entregadores, né, vai falar mais um pouco, dos professores também, mas isso também acontece na construção civil, não é, Valdez?
Pois é, e quando você fala da terceirização, por exemplo, hoje você vê uma situação que descaracteriza a condição de profissional de qualquer setor. O educador, por exemplo, eu fico olhando aqui, mas se o professor ele não vai mais para a escola dar aula e vai ficar dando aula de vídeo. É uma forma também de descaracterizar a condição de profissional. E por operar da construção, com a terceirização, descaracteriza de uma forma que esse trabalhador ele não passa de uma máquina fazendo, ou a engrenagem fazendo a máquina andar, né? Porque ele vai lá para trabalhar na produção e não tem mais uma função específica, o conhecimento específico para que foi treinado. Ele não vai mais usar isso. Você pega um armador e vai carregar material, vai furar buraco e tudo transformando para quê? Para reduzir custo, para garantir, segurar mais o lucro das empresas, acabar com norma regulamentadora. E um negócio até puxar aqui um pouco aqui, a gente já passou desse ponto, mas o professor fala aqui, por exemplo, da situação do Zé Estevão. Você olha lá atrás, o que foi a lei do teto de gasto, né? Onde você não investe nisso, naquilo outro, mas no resto pode ir enxurrada de dinheiro, continuar pagando juros de dívida e para o povo nunca sobra nada. Então, se a gente olha esses governos que vier passando, cada retirada de direito de uma balinha para poder adocicar a boca do povo. Aí os R$600 aí, centenas de milhares de pessoas não recebeu. Muita gente não viu a cor disso. E aí o governo está lá fazendo a briguinha para diminuir o valor. Fala, não, nós somos bonzinhos com o povo. Mas por trás, em vez de retirada. Quantas foram, professor, de e-mail de empresa querendo reduzir salário, mas sem abrir mão do cara e trabalhar? Reduzir jornada, reduzir salário, mas querendo, por trás disso, que o cara vai fazer hora extra. Agora, pensa numa situação. Pra quê? O que que significa você reduzir salário, mas ser cobrado o cara fazer hora extra com salário reduzido? Né? Ou seja, é esperar passar a pandemia para poder manter o salário diminuído, manter o trabalhador com menos direito e por aí vai.
Eu acho que isso que o Valdez está colocando é a expressão de uma coisa que a gente tem colocado, que é uma das características desse governo, né? Que é ser um governo anti-operário. Né, anti-operário, vende-pátria, latifundista e obscurantista, né, que está contido no que o editorial, embora não tenha frisado aqui, mas é isso. Né, então, o que, que é esse governo? Qual que é a tendência dele? O que, que vem na frente, que o que a gente está colocando, que essas lutas, né, não tem trégua, não existe trégua. Né?
Mas eu acho particularmente que ele não falou exatamente nesse aspecto, nesse editorial particularmente, sobre essa trégua. Não é a trégua entre o povo e ele. Ele está colocando que essa estabilidade aparente que eles estão querendo demonstrar, por exemplo, Bolsonaro e Dias Toffoli. Você viu o Bolsonaro? Ele está igualzinho o Messias Paz e Amor. Tinha o Lulinha radical e o Lulinha Paz e Amor. E o Bolsonaro agora é o Bolsonaro Paz e Amor. O Bolsonaro com Dias Toffoli, o Bolsonaro com César Maia, um Bolsonaro conversando para poder escolher o ministro da Educação. Aí essa grande burguesia, como ele fala aqui particularmente desses mais podres, FHC e Luciano Huck. Mas o PT também. Entendeu? É desse bolo que contribuiu para dar em Bolsonaro. Ele está alertando para que essa trégua é frágil. Essa trégua não resiste. Quando a Nova Democracia coloca aqui, ó, ele coloca uma palavra que não é uma palavra tão difícil, mas que ela não é usual, armistício. Então ele fala a trégua entre esses dois grupos. É possível? Tem gente que está achando que sim. Que é possível tocar para depois manter o governo Bolsonaro sem Bolsonaro. Com Mourão e com toda essa boiada passando para destruir o povo, correto? Então ele coloca o armistício instável nas cúpulas do velho Estado. Por que que ele fala armistício? Porque o armistício é um acordo que você faz durante uma guerra entre os dois lados que estão guerreando. Então ele está mostrando isso aí, é uma trégua, um armistício num processo de guerra pelo poder e não vai parar. E eu acho que é importante para poder perceber isso, né? E nós não estamos falando aqui, quando a gente coloca esse problema com essa profundidade, que é uma coisa que o Nova Democracia sozinho tem colocado. Ele coloca do ponto de vista de classe, ele aprofunda. Mas a chamada de capa do Estadão, que é o órgão da grande burguesia brasileira, disputa junto com a Globo, né? Quem que é o principal instrumento dessa classe de exploradores, o Estadão coloca na sua manchete. De ontem, estava ontem, estava hoje cedo na internet.
Hoje de manhã, hoje.
Falando o seguinte, que está uma briga danada, reuniu os três ministros, ministro da Marinha, ministro do Exército, ministro da Aeronáutica, representante do Senado, representante do Congresso, do Superior Tribunal Federal e o Bolsonaro para discutir, porque os praças estão indignados. Muitos desses praças que votaram no Bolsonaro porque achavam que ele ia defender aqueles praças humildes contra o oficialato do Exército, eles estão protestando por quê? Porque eles aprovaram uma série de medidas para beneficiar os generais e os oficiais, e o soldo dos praças continua uma miséria, explorando esses jovens que vão se alistar. Então o discurso deles é ideológico, correto? Mas a prática é de quê? é o governo da grande burguesia e não representa esses praças. Então o racha entre eles ali vai ser uma constante. A unidade vai ser efêmera, vai ser rápida, curta, e a crise não vai cessar. Então, eu acho que esse editorial é muito importante nesse sentido, de aprofundar essa questão e colocar que quando a gente discute que tem essa luta interna, nós estamos tentando mostrar o seguinte: ela existe para poder ver quem vai estar à cabeça desse lado, que é o do lado da velha democracia. Mas que essa situação que nós vivemos colocou que a luta mais importante hoje é entre a velha democracia, esse estado de burgueses, latifundiários, serviçais do imperialismo, exploradores, que devasta a Amazônia, que ataca os índios, que ataca os camponeses, que ataca os operários, que faz com que a situação de desemprego no Brasil seja monstruosa. Nós vamos debater sobre isso depois. E outro lado, o povo que protestando em pequenos protestos aqui e acolá, e volta em mim em grandes protestos, como as manifestações das torcidas nos domingos, como esse protesto que foi muito grande dos trabalhadores uberizados, como também os protestos da saúde, que vão cada vez se politizando mais. Tudo isso é que é o contrário a isso tudo. E só uma coisinha aqui, eu ia até falar sobre isso no final, mas as coisas vão mudando de caráter, mudando de conteúdo. Nós citamos que os protestos contra o racismo nos Estados Unidos, eles se espalharam pelo mundo, eles derrubaram estátuas, e inclusive teve um recente em Washington que apontou o caminho. Eles colocaram uma guilhotina em frente à casa do cara mais rico do mundo, que é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, não é isso, professor?
Da Amazon.
Da Amazon. O que é a guilhotina? Foi onde os revolucionários franceses, na Revolução Francesa, para poder tomar o poder pela burguesia e acabar, entendeu, com o sistema feudal, dos reis, aquela coisa toda que tinha na França, passaram na guilhotina o rei e a rainha da França. Então está lá a guilhotina em frente da casa do Bezos lá nos Estados Unidos. O conteúdo das coisas está aprofundando. Tenhamos olhos abertos para esse grande momento que toda essa dor vai fazer a humanidade alcançar dias melhores e a sua plena condição humana.
Então, fechando esse bloco aqui, continuando nosso momento cultural aqui do programa, agora com a música Calix Bento, cantada pelo Grupo Agreste, feita em 1980 no seu primeiro disco.
Que também faz parte das Festas do Rosário.
Isso,
né?
Que faz parte da nossa homenagem às Festas do Rosário.
E ele faz parte também, dessas festividades. Ela foi cantada pelo Milton, pelo Tavinho Moura, por vários grupos. Mas a autoria mesmo são desses grupos de Marujos, Catopese e Congado.
Isso, essa é uma adaptação do Theo Azevedo.
Deus te salve, casa santa, Deus te salve, casa santa, onde Deus fez a morada. Oh, ai, Deus, onde Deus fez a morada. Consagrado, e ai, meu Deus, e a hóstia consagrado. Do varão nasceu a vara, do varão nasceu a vara, e da vara nasceu a luz. Para nasceu a luz, oh, e da luz nasceu Maria, e da luz nasceu Maria, de Maria ao bom Jesus, oh, Maria, ao bom Jesus, oh, yeah. nasceu a flor. Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, oi ai meu Deus, de Maria o Salvador.
Então vamos abrir aqui agora para as mensagens do nosso programa. Lembrando que quem quiser mandar uma mensagem aqui para o nosso programa, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui da Rádio Favela, número 99661-1067. 99661-1067. A primeira mensagem aqui do companheiro que não se identificou. Bom dia, companheiros. A Delegacia Regional de Santa Luzia tem 15 dias que não tem água nem para lavar as mãos e ninguém toma providência. Um descaso com o servidor. Abraço a todos. Temos a mensagem aqui também do Marcos Breoso. Amigos do Tribuno do Trabalhador, eu, Marcos Breoso, venho junto com vocês lamentar a morte do companheiro José Estevão. E também tem uma mensagem aqui do Marcelo, do bairro Caiçara. Bom dia, Tribuno do Trabalhador. Essa semana, a Vale declarou nível 3 de alerta para a barragem de rejeitos Forquilha 3, em Itabirito, e determinou a retirada da população vizinha. É impressionante a arbitrariedade dessa empresa e como está acima de todos e da lei. Com isso, já se admite um possível rompimento da estrutura que pode causar um desastre, entre aspas, sem precedentes. Para a mineradora, as pessoas representam apenas gado, que se pode manipular e se pode retirar e colocar onde quiser. Para eles não existe ser humano, histórias de vida, meio ambiente, nada. O lucro a qualquer preço e acima de tudo. Essa é a prova que o Brasil se tornou apenas uma colônia de extrativismo. E temos aqui também um áudio do companheiro Onofre, lá do Marreta.
O Zé Estevão também, já, eu vivi com ele até bem tempo aqui no sindicato, andando com ele, né? Então ele foi um grande companheiro, um grande camarada. Ele foi um cara da luta, lutava muito na reunião, falava muito, conversava com o trabalhador, né? Aí ele era bom de reunião nas obras aí, né? O trabalhador é muito conhecido. De vez em quando a gente pergunta para ele, como é que tá o Zé Estevão? Há pouco tempo mesmo tinha um senhor velho lá, de idade, perguntou pro Zé Estevão como é que o Zé Estevão tava. Eu falei, o Zé Estevão não tá bem de saúde, não. Aí eu tava lembrando dela essa semana ainda, até com o Tarciso. Tarciso falou, como é que tá o Zé Estevão? Eu falei, o Zé Estevão não tá bem, não. Tá, a saúde dele não tá. Tá bem, ele tá até na policlínica. Então, o que eu vi, que ele foi um grande camarada, lutador, então é muito importante. A homenagem dele é muito bem merecida. Companheiro Zé Estevão, presente na luta.
E também recebi uma mensagem aqui do Andrelando de Betim, denunciando a carteira verde e amarela, dizendo assim, ó. A nova carteira verde-amarela digital em estudo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, vai permitir o registro por hora trabalhada de serviços prestados pelo trabalhador para vários empregadores. Não haverá cobrança de encargos trabalhistas, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da Contribuição Previdenciária. Estamos todos ferrados. Ele mandou outra palavra aqui, mas vamos colocar assim. Agora eu quero ouvir o grito do gado. O que tem para dizer? Essa é a mensagem do Andrelando, aqui de Betim. E também Essa daí é a mensagem. Quem quiser mandar mais mensagem aqui pro programa, pode mandar uma mensagem pro WhatsApp aqui da Rádio Favela, número 9661-1067. Aí, acabamos de receber também um parabéns ao programa aqui do Rogério.
E a mensagem do professor Martim?
É, o professor Martim mandou uma mensagem aqui, na verdade, no meu celular pessoal, que eu mandei aqui pro programa. Vou colocar aqui.
Lembrando ao professor, o Brasil não foi descoberto, foi invadido. Houve descobrimento, houve invasão, respeito à população nativa. João Martinho, muito axé, um axé revolucionário.
Eu também.
Recebemos então também aqui mais uma mensagem. Bom dia, sou o Neto, né? Vocês querem o comunismo de Lênin e a ditadura do proletariado. Vocês são a favor da ditadura. Me respondam, por favor, com verdade, sobre os seus objetivos na política. Essa daí é a mensagem do Neto aqui, ó. E também recebemos por último aqui uma mensagem aqui do Gilberto, do bairro Emerlinda, dizendo assim: bom dia, bancada. Todos os anos o governo fala de boca cheia da superprodução de grãos e eu pergunto, o que melhorou para nós trabalhadores? Eu respondo para mim, nada. E outra, você paga mais caro em tudo sobre os subprodutos dos grãos, por exemplo, a soja. Abraço, Gilberto, do bairro Emerlinda.
Obrigado, ouvintes, pelas mensagens todas. Nós vamos procurar agora, nesse último bloco, que é o bloco que nós destacamos, para as manifestações, para as lutas dos professores, a luta da Constituição. Temos áudios gravados, temos como é que chama? O Valdez, né, vai apresentar também. E aí nós vamos procurar responder aos poucos essas perguntas que foram colocadas para a gente. Realmente são muito importantes. Faltou só a do Paulo Borracheiro, que sempre manda mensagem. Está sumido
hoje,
nosso
todo
amigo.
Mundo mandou.
Né? Mas certamente vai mandar no próximo programa. E a gente vai procurar colocar esses elementos que são importantes e muito boas para resolver. Para responder, quer dizer.
E por último aqui, professor, ainda tem mais uma mensagem aqui para a gente completar nosso momento. A mensagem da companheira aqui, ó. O economista-chefe do FMI deu uma entrevista e falou que os Estados Unidos forneceram apoio substancial e sem precedentes, tanto no lado fiscal quanto no lado monetário, colocando como se fosse de grande importância para a recuperação da nossa corona crise, entre aspas. Mas essa é a mesma velha chantagem de sempre, para acorrentar os países em dívidas eternas, apertar a rédea dos laços coloniais aos países imperialistas.
Acho que é importante isso que a ouvinte, né, apontou, né, do que significa toda essa postura aí, né, todo esse ataque, né, nem postura, não, ataque, que o imperialismo vem aplicando há muito tempo em nosso país, principalmente aí pelo FMI, o Banco Mundial. No editorial a gente fala um pouco sobre, né, o que o Banco Mundial vem colocando sobre essa crise, né, e como que isso se reflete não só na questão mais geral que a gente visualiza de empréstimo, da dívida, mas em tudo, né? Educação, a gente vai falar daqui a pouco, né? Como que determina o conteúdo, a forma, né, que se dá. Tem um ouvinte aí que mandou alguma mensagem?
Não, eu quero falar.
Ah, então
pode,
fala.
Pode continuar.
Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que vai ser importante agora. Nós vamos falar um pouco sobre essas manifestações, a organização dos trabalhadores, né? A gente teve uma semana bem cheia com assembleias, com definições dos trabalhadores, principalmente aí nesse momento com os motoqueiros, né, dos aplicativos, os professores. Então, acho que fazer a ligação entre a atuação do imperialismo e isso que vem acontecendo é muito importante.
Eu acho que, falando sobre as mensagens específicas dos ouvintes, primeiro, sobre a denúncia do Marcelo, porque a gente até ia colocar isso na pauta do programa, né? Aconteceu muitas coisas essa semana, e realmente é um verdadeiro absurdo isso que a Vale fez com a população de Itabirito e também de parte de Ouro Preto, né, que é pertinho ali, porque é o que a gente denunciou aqui no programa durante o ano passado inteiro e continua denunciando esse ano, que é como que o imperialismo e essas empresas aí mandam e desmandam aqui, né? Um ouvinte veio falar sobre a falta de água onde que ele está trabalhando. Essas pessoas aí, as pessoas que moram ali na região do Paraopeba, tá tendo vindo água suja do encanamento. Então, assim, tudo isso ao mesmo momento que acontece essa crise sanitária do coronavírus aí. Quer dizer, é um momento onde a gente tinha que ter mais disso, tem menos, né? Porque o que interessa é o lucro, né? Como o próprio Marcelo disse, o lucro a qualquer preço é acima de tudo, né? Que, na verdade, é o lema desse governo, né? O verdadeiro lema.
Então, coloca a culpa no povo, né? Porque, olha pra você ver, a responsabilidade é do Estado. O Estado não tem água, não tem rede de esgoto, não tem insumo para o profissional de saúde, né? Não tem máscara, não tem nada, né? Álcool suficiente, não tem respirador, não tem remédio. E a culpa é colocada sempre em cima do povo. Então, é o povo que não usa máscara, é o povo que está saindo para a rua. Claro que existem questões, né, que a gente tem que tomar cuidado, mas a culpa é do Estado, que não garante o mínimo para a população lavar as mãos, para ter condição de trabalho, né, para ter condição de preservar a vida, né? E o que a gente vê é o genocídio do povo, que se expressa tanto com essas questões da água, mas também com a questão da Vale, né, com a retirada das riquezas do nosso povo, do nosso país. Você ia falar mais...
Não, é só para a gente complementar aqui sobre as mensagens dos ouvintes, né? Hoje teve bastante mensagem. Sobre como que elas vão se ligando, né? O Gilberto tinha falado sobre a soja, como que os governos sempre vêm falar que tá melhor a produção de grãos e nada chega para a gente. Porque é justamente essa mesma água aí é gastada nisso, todos os recursos é gastado nisso no latifúndio, que é necessariamente onde que faz as pessoas ficarem aglomeradas nas cidades, faz com que a nossa população passe por toda essa carência. E por último, assim, sobre a mensagem aqui do Neto, a gente já falou isso em vários programas, sobre a necessidade da gente construir uma nova democracia no nosso país. Porque ele está falando assim, que a gente, falando de ditadura aqui com a gente, o problema é que nesse estado que a gente vive, não tem democracia nenhuma. A gente precisa de uma nova democracia, de um novo governo dirigido pelos operários e camponeses. É isso que é os nossos objetivos, né, que ele perguntou.
Porque da verdade, o Nelson, o seguinte, a questão é cristalina. A nova democracia é uma democracia de operários e camponeses. Logo, o que essa nova democracia de operários, camponeses, pequenos comerciantes, o povo, a intelectualidade honesta, a parcela mais baixa, assim, mais simples, realmente nacionalista da burguesia nacional? Se essa nova democracia estiver no poder, o que a grande burguesia, o latifúndio, a Vale, esses financistas vão falar? Que esse governo é uma ditadura. Por quê? Porque para eles vai ser uma ditadura mesmo. Porque eles ficam querendo boicotar o tempo todo e retornar com seus privilégios. Então colocar como se os revolucionários não fossem democratas, é colocar da seguinte forma: olha, a burguesia é democrática e os revolucionários não são. Por quê? Porque na passagem do capitalismo para o comunismo, onde não vai ter Estado e não vai ter ditadura de nenhuma classe contra outra, porque não vai haver mais classes, existe um processo que chama socialismo. E o socialismo, para ir a cabo, ele aplica a ditadura democrática do proletariado. Ou seja, a classe que está no poder e que é a maioria, é uma ditadura da maioria. É democracia para a maioria e ditadura para os boicotadores. Hoje o que nós vivemos é uma ditadura fantasiada ou de Estado democrático de direito, onde você pode fazer o quê? O máximo que você pode fazer é votar. E votar, nós estamos vendo aí na pandemia, você vota num, vota no outro, pode votar em quem você quiser. Porque as classes que mandam continuam mandando. Até as aberrações que são eleitas, como no caso o Bolsonaro...
A mudança só os mosquitos, né, professor?
É. Esse, quando ele fica esperneando tanto assim, muitas vezes não é só porque ele é fascista de extrema-direita, não. É porque ele fala, pô, não consigo fazer nada. E não consegue mesmo. Entendeu? Esse Estado tem dono. Então, esse é o discurso de falar, não, os revolucionários não são democráticos. Somos sim. Né? E a nova democracia é isso, é uma democracia para essas amplas massas. E é claro, como a democracia para as massas vai reverter para aqueles que vivem de explorar essas massas? Para eles isso vai ser uma ditadura. Então isso não é manejo, isso não é jogo de palavra, é concreto objetivo. E o mais avançado que pode ter hoje é uma nova democracia, uma democracia das classes exploradas. Por quê? Porque enquanto elas não tomar o poder, as coisas vão continuar como estão. Veja bem, o Marcelo lembrou muito bem, isso foi um fato gravíssimo dessa semana. Nós discutimos na hora da pauta, nós tivemos que concentrar em alguns assuntos, porque a gente precisava abordar essa questão do editorial, que é mais de fundo, as lutas da construção civil, dos professores, dos entregadores ou uberizados, e uma série de questões que nós tínhamos que argumentar um pouco mais. Mas a gravidade dessa questão da Vale, que o Marcelo muito bem colocou, é a seguinte: depois do massacre de Mariana, depois do crime terrorista em Brumadinho, não foi tomada nenhuma providência contra isso. E a Vale está ameaçando matar mais. Quando estourou a pandemia, a Vale falou, vou doar não sei quantos milhões de vacina. Botou propaganda na Globo. Bolsonaro, Paz e Amor, também botou propaganda na Globo lá dos ministérios dele. Tá cheio de propaganda lá do governo federal. É a pacificação que não existe, como disse o tutorial. O que foi feito com a Vale? Nada. Ganhou mais dinheiro ainda, lucrou mais ainda. E continua com esse processo de exploração de minério em que nenhum lugar civilizado do mundo é permitido. Porque isso ameaça a vida das pessoas, ameaça a natureza, ameaça a condição de viver nesses lugares, como grande parte de Minas Gerais. E por que que eles fazem isso? Porque é o jeito mais barato de extrair o minério. É isso.
E professor, você lembra que uns 10 anos atrás, quando anunciava a construção dos mineriodutos, que era a melhor coisa do mundo, o povo de Itabirito já estava sofrendo a falta d'água. E o que que era o mineriodutos? É bombear o minério mais rápido para ir para os portos. Com o quê? Com a água das montanhas aqui. Então, a gente vai vendo como é que é isso. Eles vão desestruturando cada dia mais. E isso é a democracia que eles falam que tem, que existe nesse sistema, que esse Estado tem para o povo.
É aqui. E essa democracia que existe hoje, que é a velha ditadura da burguesa latifundiária, serviçal do imperialismo, através de um juiz, né, falou que é proibido protestar contra a Vale. E o povo de Brumadinho protestando para receber os seus direitos, protestando para ter sua condição, para ter sua vida, não pode protestar mais contra a Vale. Essa é a democracia.
E a defesa cabal da Vale, se lembra quando teve o acidente de Brumadinho, estava perto
de acidente aprovar. Não, o crime de Brumadinho.
Desculpa aqui.
Eu te corrigi, que senão o Martim corrige você.
Eu aceito a correção. Tá certo? Foi um verdadeiro crime. Porque olha para você ver, naquele período, os governos, tanto o governo de Minas Gerais quanto o governo federal, estavam na guerra violenta para quê? Para facilitar, acabar com que eles chamavam de burocracia, para poder liberar mineração de qualquer jeito. E deu no que deu, só não seguiram falando isso, né? Tô espetão com a carta guardada na manga para depois que todo mundo esquecer de novo aí, porque Mariana passou o tempo, as pessoas continuam sem moradia. Você vai lá, o canteiro de obra céu aberto, mas não tem obra nenhuma. Só caminhão passando para lá e para cá e nada de casa para as pessoas. E já aqui em Brumadinho, pode esperar que vão enrolando as pessoas, vão enrolando, envolvendo os órgãos estatais aí para fazer as pessoas esquecer e daqui a pouco volta tudo ao normal. É a luta sistemática aí desse Estado, né? Que é o quê? O povo, o mínimo ou nada. E enquanto vai se garantindo a manutenção dessa estrutura aí de um país que não pode se desenvolver, né? E o desemprego cada dia batendo mais recorde.
É isso aí, Valdez. Eu acho que nessa questão aí do desemprego a gente vai ter bastante para falar nessa etapa agora do nosso programa. Nós gravamos essa semana uma entrevista nas manifestações que ocorreram, né? A manifestação especificamente, a dos entregadores de aplicativos, a gente gravou e vai debater também um pouquinho sobre isso aqui, colocar ela aqui no ar.
Na última quarta-feira, 1º de julho, cerca de 400 entregadores de aplicativos fizeram manifestação pela cidade, somando-se à greve nacional chamada Break dos APPs. Lutando por melhores condições de trabalho, medidas de proteção sanitárias e melhor remuneração. Os trabalhadores pararam o trânsito e foram ao Ministério Público do Trabalho entregar sua reivindicação. O Tribuna do Trabalhador entrevistou, durante o percurso, Gessimar, e no Ministério, o Wellington Gigante, representantes da categoria que estavam indo protocolar as reivindicações.
Meu nome é Gessimar, sou do Sindimoto MG, representante dos motoboys, entregadores, mototaxistas de Minas Gerais. Nossa manifestação repúdio, né, às condições de trabalho que esses aplicativos, essas startups têm colocado para os nossos trabalhadores. A gente entende o mercado, entende todo o cenário do país e do mundo, mas a gente entende que não deve haver a exploração que está acontecendo hoje. Sucatearam os preços e estão pagando preço de bala para os entregadores, e esses caras são pais de família e movimentam a economia do país. Então, essa luta, a causa é pela dignidade de trabalho da profissão. Tem entregas até de 3,50. Eu hoje fiz uma simulação no aplicativo, a entrega deu 4,20. Aí eu pergunto, 4,20, mal você compra um litro de leite. Para um cara que tem filho, tem aluguel para pagar, tem contas a pagar, saúde, desemprego, isso é muito injusto. Então, a reivindicação desses profissionais é pelo reconhecimento não só da sociedade, quanto pelo reconhecimento de trabalho e ganho, porque hoje eles são muito mal remunerados.
Estou aqui na porta do Ministério Público do Trabalho com o Wellington Gigante. Wellington, gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes qual o objetivo da vinda sua aqui ao Ministério Público do Trabalho.
Bom, a gente veio aqui hoje no Ministério Público do Trabalho para a gente estar protocolando um documento aqui para as autoridades competentes estar correndo atrás, né? Com uma representação diante dos aplicativos para eles estar olhando questão em relação aos bloqueios dos aplicativos, os bloqueios injustos. Tem muito motoqueiro que está sendo bloqueado injustamente nas plataformas e eles não estão tendo direito de defesa, né, perante o aplicativo. E o outro ponto que a gente tem buscado com relação a essa manifestação é pelo fato de as taxas dos aplicativos que são repassadas aos motoqueiros, entendeu? Os trabalhadores. Essas taxas estão sendo taxas de baixo valor e não está tendo como eles manter a família deles através dessas taxas que os aplicativos estão passando. Então a nossa reivindicação é essa, com o aumento da taxa, e o Ministério Público está dando uma olhada para nós aí com relação aos bloqueios indevidos.
E sobre a questão da Covid, como é que está a situação da categoria?
Bom, alguns aplicativos até estão dando, fornecendo os EAPIs, os EPIs. E a galera está aí no dia a dia, né, correndo de frente, né, nessa pandemia aí, lutando para estar aí levando, né, as mercadorias até a casa dos clientes. E estão aí na linha de frente. Por isso que os aplicativos, nesse momento de pandemia, eles deveriam estar passando aí para eles uma taxa melhor, porque eles estão no dia a dia aí, nesse risco, né, que eles estão correndo no dia a dia aí nas ruas.
Então, eu acho que, né, as falas, né, refletem muito bem, né, o que é hoje, né, um aspecto da precarização do trabalho, que é o que a gente chama de uberização, né? Uberização do trabalho, e aí é vários tipos de trabalho, porque a gente escuta essa palavra uberização, pensa no Uber, né? No uso da tecnologia, mas isso acontece com vários trabalhadores hoje e significa a precarização do trabalho, né? A retirada, né? Nem tem retirada, porque não implica direitos trabalhistas, né? A total informalidade, a flexibilidade dessas leis, né? Que essas empresas, né? iFood, Uber, né, todas ligadas aí a aplicativos, né, eu nem sei o nome de todas, não, mas elas não têm nenhum compromisso com o trabalhador, elas só ganham em cima do trabalho e não tem escritório, você não vê quem é o seu patrão, na verdade, né? E na lógica de que cada um é empresário de si mesmo, né? Então, o motoqueiro lá, ele é empreendedor, assim como o Uber, assim como professores também, porque a uberização não acontece só nesses casos. Tem, inclusive, várias cidades do país que utilizam Uber de professor. Então, tudo isso, né, é reflexo da retirada de direitos e a necessidade que a gente tem de estar apoiando esses trabalhadores pelo que significa esse tipo de trabalho que se coloca hoje, né, que se tem hoje no nosso país e no mundo, né, que é o quê? Você intensifica ao máximo o trabalho, né, o trabalhador faz muita coisa, recebe o mínimo, né, e não tem retorno nenhum de direito trabalhista, né? Se um motorista de Uber tem um acidente, ele não tem, é ele que é responsável pelo carro, é ele que é responsável por tudo que acontece ali, não tem com quem ele reivindicar algum retorno, né?
Bem, Olívia, só te falar uma coisa aqui, depois era importante você colocar logo aquela questão do áudio que você gravou com uma professora sobre esse protesto que vai ter também de educação na próxima semana, não é isso? Mas eu acho que eu só queria fazer um comentário, porque um ouvinte mandou um áudio, uma mensagem importante sobre a base do que vai ser essa questão da precarização, de falta de qualquer coisa. É a carteira verde e amarela que está em estudo. O ouvinte falou sobre isso. Quando a gente fala que os ouvintes fazem o programa junto com a gente, o Nelson destacou. As mensagens todas têm um mínimo de relação e mostram a situação como um todo. Você vê, eles falaram que trabalham 20 horas para entregar comida e eles não têm direito a comer. Eles querem transformar o trabalho nisso aí, você vender a sua força de trabalho. Por isso que Nova Democracia colocou operários do transporte. E essa massa enorme de pessoas, milhões de brasileiros formados, muitos deles, cursos segundo grau, curso técnico, curso superior, que por não ter uma ocupação, não gosto nem de usar o termo emprego, ocupação, que a sociedade precisa, porque nós estamos vendo, por exemplo, o hospital de campanha, eles falam que não abrem porque não tem médicos.
É.
E nós não temos gente para ser médico? Quantos técnicos de enfermagem não estão dirigindo essas motos porque recebem, mesmo trabalhando precarizado e tudo, quantos professores não trabalham nessas profissões? Então você não tem profissional? Por quê? Porque não tem como receber. As pessoas vendem a saúde, vendem a vida para fazer esse trabalho que estão aí, nessas condições que estão.
Isso acho que tem a ver com essa questão que foi apontada essa semana, né? Foi levantado o índice de desemprego que existe no país. É importante a gente falar, a gente fala que não vai falar importante, mas a gente sempre está repetindo a palavra.
É porque é importante mesmo.
É, mas é porque a gente fala demais, muito, isso é importante. Né? A gente fala demais, nós temos que corrigir esse trem. Mas eu queria mostrar, queria colocar da seguinte forma. Olha aqui. É, a gente... Quando você fala índice de desemprego, aumentou, cresceu a taxa de desemprego, o que mostram esses índices? Eles mostram as pessoas que estão procurando emprego, é só isso. Não é o número total de pessoas que não estão empregadas. Mas você tem hoje, no Brasil, de toda a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que têm condições de trabalhar entre 18 anos até a idade de se aposentar, você tem só 49% dessas pessoas oficialmente ocupadas. Você tem mais da metade da força de trabalho do povo brasileiro desocupada, vendendo café da manhã para comprar o almoço, depois você vende o almoço para comprar a janta. E aí de você, se tiver família para você criar, tiver um filho para você educar, tiver um filho para você chegar e ajudar a fazer o dever de casa, para dar uma opinião, para colocar alguma coisa que o contribua para o fortalecimento do seu caráter na educação, complementar a educação que ele deveria ter na escola. Como é que você vai fazer isso? Aí depois esses bandidos, né, dessa ditadura miliciana que o Bolsonaro prerroga ou advoga, ou aponta como a salvação do país, falam, tem que matar bandido, é tudo bandido. Agora, quando você promove essa fabricação em massa de pessoas que não tem um pai para poder conversar, não tem uma mãe para poder conversar, para poder educar, para passar valores, não tem uma escola para estudar, não tem um trabalho, aí cai para o lumpezinato, aí tem essa choradeira toda. Vocês estão produzindo isso. E uma coisa, essas pessoas estão tentando trabalhar. Qual vai ser a saída? O que vai acontecer no país em pouco tempo? Vai acontecer uma onda de assaltos que Deus me livre e guarde, porque ninguém vai respeitar nada, porque não vai ter o que comer. Aí eles vão apontar, não, tá vendo? Tá tendo muito assalto, é ditadura, tem que prender todo mundo e matar todo mundo. Isso é que tá em jogo. Nós estamos numa situação hoje que, sinceramente, ou é nova democracia ou é barbárie. O povo sendo acossado por quem não tem nada e vai tentar roubar, o povo sendo acossado pelos milicianos que combatem esses e ao mesmo tempo roubam do povo, assaltam o Estado, e essa onda desbragada de saída das riquezas do nosso país a preço de banana para o estrangeiro, da qual a Vale é uma das precursoras. Nós estamos entre nova democracia e barbárie. Essa é a situação concreta nossa hoje.
É, a gente, isso que o professor está falando é importante, a gente vai escutar também a fala de uma professora da rede municipal sobre o que vem acontecendo. Só é importante frisar que nesse contexto todo não há relação de emprego formalizada, né? Então não tem garantia de nada, o trabalhador não tem garantia, não recebe hora extra, trabalha mais tempo do que o previsto por ir acabando com a sua saúde. A gente escutou vários depoimentos de pessoas que não vão no banheiro, que entregam comida e não se alimentam. Né? Então, quem arca com a atividade profissional é o trabalhador. Você não tem um escritório, você não tem onde cobrar, se acontecer qualquer coisa, o trabalhador é responsável por si próprio. Ele é o seu empresário. Né? E é isso que está em jogo no nosso país. Né? A gente está falando uberização, precarização do trabalho, mas isso é a tendência que eles colocam de aumentar. Né? Então, o que o Bolsonaro, Paulo Guedes afirmam é isso. E a gente vai escutar agora, né, o áudio da professora da rede municipal falando um pouco do que está acontecendo na Prefeitura de Belo Horizonte com alguns profissionais.
Bom, gente, hoje eu vim aqui para protestar, para falar de toda a minha indignação com o prefeito Alexandre Calil. Este prefeito dissimulado, que finge de bonzinho na frente das pessoas, mas que ataca constantemente os servidores, principalmente os servidores da educação. Nós, professores, estamos sofrendo uma série de ataques constantes. Já faz tempo que ele vem com retirada de direitos e nós estamos com perdas salariais. Não satisfeito com tudo isso, em plena pandemia, ele agora cancela todas as extensões de jornada, a dobra. Né? O que, que é a dobra? A dobra é você trabalhar no contraturno, você estender a sua jornada de trabalho, pois é necessário que a gente faça essa dobra em função dos salários precários, né? Da precarização dos profissionais da educação. Nós, professores, estamos muito indignados com essa situação, porque a gente vem desenvolvendo um trabalho com muita luta, com muito sacrifício. Muitos de nós somos arrimos de família, né? Lutamos muito para também sustentar nossas famílias, sofrendo com baixos salários, com pouca valorização, com situação precária de trabalho. E hoje eu queria dizer para vocês que é lamentável termos que assistir mais um desmonte. Eu sou uma professora que faço extensão de jornada com alunos com dificuldade de aprendizagem, com dificuldades na leitura e na escrita, um trabalho super importante que vem dar dignidade para esses alunos, favorecendo a sua aprendizagem, ajudando no processo de construção do seu conhecimento, para que esse aluno possa se equiparar a toda a turma, para que ele possa alcançar a sua identidade como aluno, né? Para que ele possa se sentir mais seguro, mais feliz com a sua aprendizagem. E há 3 anos eu desenvolvo esse projeto, um projeto que vem dando super certo, auxiliando esses alunos com dificuldade. E agora o Calil simplesmente vem, corta esse projeto, porque não é mais interessante para ele que manter os professores em extensão de jornada. E para piorar, ele quer retirar, né, ele quer descontar todo o período até 18 de março do que nos foi pago. Ou seja, ele quer descontar no contra-cheque esse valor retroativo. Isso é um absurdo, isso é inconstitucional. Nós não podemos aceitar isso de forma passiva. Nós temos que lutar contra isso, contra esse desmonte da educação, contra esse desrespeito aos professores. Pedimos a vocês, à comunidade, aos pais, que nos apoiem, que nos ajudem juntamente com o sindicato, para que nós possamos reivindicar isso ao Calil, para que ele pare de se fingir de bonzinho, porque esse dinheiro que é pago aos professores não vem da prefeitura, ele vem do Fundeb, que é para financiar a educação, vem lá do MEC, do governo federal, que é enviado para as prefeituras para financiar a educação, pagar os professores, comprar materiais, auxiliar e melhorar as condições de trabalho dos professores e melhorando as tecnologias na escola. Nós não temos condições de continuar esse trabalho de teleaula sem estrutura, sem apoio, porque nós estamos também passando por situação difícil. Então, venho aqui hoje pedir que vocês nos apoiem, que vocês nos ajudem a reivindicar isso, né, junto à comunidade escolar. Professores, vamos para a rua de forma segura, vamos manifestar, vamos mostrar nossa indignação, vamos protestar nas redes sociais, vamos fazer carreatas, vamos mostrar que nós não iremos aceitar isso, esse desrespeito, essa forma com que estão nos tratando. Era isso que eu queria deixar aqui hoje, convocar todos e toda a comunidade para reivindicar isso junto ao prefeito Alexandre Calil.
Junto, não, contra ele, né? Mas todos juntos, né? Então, a gente acrescentando o que a professora colocou aí, né, que é importantíssimo, vai ter uma carreata em frente à prefeitura no dia 7 e também a participação nas manifestações que estão sendo organizadas na cidade. Então, no dia 7, todo mundo, né, a gente tem pouco tempo hoje para falar melhor, mas no próximo programa, inclusive outros professores que enviaram áudios, né, a gente vai tratar disso melhor, porque é super importante debater essa questão da prefeitura que não está desvinculada do mesmo problema dos aplicativos.
Bom, pode tocar aqui a Constituição?
Claro que pode.
Pois é, Nelson, hoje eu vou ser bem rápido, porque tem uma situação em que a gente está indo para cima e vamos dar retorno lá para os trabalhadores, tá? Que é a situação da Via Sul, foi denunciada aqui antes, segue com o velho jogo de ficar fazendo rodízio de empreiteira no canteiro de obra lá em Justinópolis, lá, né? Fazendo rodízio de empreiteira, dando cano em alguns trabalhadores, e a gente tá indo pra cima e nós vamos resolver esse negócio. Então, para hoje, acho que é isso, que as ações nossas na CHR, em todas as empresas que a gente foi em cima, teve o resultado e nós voltamos para conferir, e tá o trabalho da diretoria de não desistir, de mobilizar a categoria para peitar esse tipo de medida, está dando certo. A gente vai seguir nesse caminho.
É isso aí, então. Então, foi bem breve mesmo, a gente até achou que já era a despedida do programa, mas então só ressaltar o que a Lívia falou aqui, juntando também com o que aconteceu essa semana com os motoqueiros, que é setores das classes populares, da classe operária, do pessoal aí que, dos trabalhadores do, tão uberizados, né, como a companheira falou, que estão se mobilizando, né? A gente está vendo para tudo quanto é lado aí pipocando manifestações e da necessidade dos mais conscientes ir lá apoiar isso aí, como o nosso programa foi lá, fez entrevista e também vai participar das próximas, cobrindo as próximas manifestações aí, que é dessa forma que a gente vai vencendo passo a passo toda essa situação que está aí. E por fim, então, aqui agora, vamos...
Ô Nelson, pode falar, acho importante, antes disso, você leia um pequeno trecho de uma carta que, isso, como dirigente da Primeira Internacional, o Karl Marx enviou ao Lincoln.
Isso, eu ia falar isso na minha despedida, mas...
Você ia falar?
Ia, já estava
até... Hoje é 4 de julho.
Isso,
4 de julho. O dia da independência dos Estados Unidos, e a Internacional, ela trava uma luta com a burguesia nascente nos Estados Unidos sobre se ela ia reproduzir a decadência que já ocorria, né? Do ponto de vista dos princípios da Revolução Burguesa, e já vinha em decadência profunda na Europa, tanto que surge a Primeira Internacional, surge o Manifesto Comunista e surge toda a crítica que aquele governo da burguesia, a Revolução Francesa, não cumpriu com seus objetivos, que era igualdade, liberdade e fraternidade. E nesse sentido, a independência dos Estados Unidos, rompendo principalmente com o principal país capitalista, que era a Inglaterra, era uma situação alviçareira para o proletariado de uma coisa nova. Mas deu no que deu. Então esse trecho, que eu acho que era muito bom você ler, do Karl Marx, se dirigindo a ele, travando uma luta sobre qual caminho que você vai. Você, pô, os americanos romperam com o imperialismo. Não era nem imperialismo, romperam com a condição colonial da Inglaterra. Vocês vão para o caminho do trabalhador, do povo, ou vai permanecer no atraso? Então hoje, que é 4 de julho, muito importante nesse pequeno trecho aí que você vai ler.
Isso.
Eu queria aproveitar, já que você vai fazer as suas despedidas, pode fazer, eu vou fazer a minha despedida aqui. Queria dar parabéns para você, que você não é doutor, não é pós-doutor, não é professor da Fundação Getúlio Vargas, como Decotelli, mas além de âncora, é um excelente repórter que nós vimos aí nas manifestações. Um abraço aí pro Estevim, né? Muito bom que a gente contar com você. Vamos precisar contar mais. O sindicato está precisando muito para os nossos ouvintes, para os comitês populares sanitários no campo e na cidade que estão se organizando, e para essa luta que não cessa. Não passa um minuto sem que o povo se levante. Antes eram as torcidas, agora são os entregadores. Semana que vem tem professor. E a tendência dos protestos é aumentar e ficarem mais politizados e consistentes. Um abraço e um bom dia a todos. E viva a festa do Rosário.
Viva. Esse ano não dá, mas... Então, eu também queria aqui fazer minha despedida, né? Saudar novamente aí o companheiro, né? O filho do Zé Estevam. E também mandar um grande abraço para os professores, né, que estão nos escutando. Aí tem dois professores que, em especial, que é o Vinícius e a Maria Luísa, a Magu, lá da Escola Municipal Belo Horizonte, que mandaram um abraço aqui, né, que são professores muito abnegados e que estão sempre na luta na escola. Mas todos os professores que estão nesse momento passando por essa pressão que existe do Estado pelo ensino remoto, né, que nada serve verdadeiramente aos filhos do povo, né? Então, um grande abraço para todos e até semana que vem.
Pois é, o Nelson, teve um ouvinte aí, mandou a gente lembrar dos ouvintes antigos. Até encontrei com um deles, né? O Vanderlei. Continua ouvindo a gente, só não participa porque não tem muito traquejo com o WhatsApp. Então, um abraço para ele aí, Newton Santos, Coruja, Onça, Onofrão, né? Abraço aí pro Rominho, eu acho que semana que vem tá aí, né? JJ, Zé Júlio, sempre vim aí. E um abraço especial pra Gislane, né? Minha menina aí tá fazendo aniversário também. Então, pode deixar passar batido. Então, um abraço a todos, semana que vem a gente tá firme aí. E só pra não esquecer aqui, Nelson, teve uma frase que eu ouvi de um desses motoqueiros, que falou o seguinte: nós viramos escravo de um aplicativo no telefone. A gente precisa de pensar nisso. Obrigado, até semana que vem.
É isso aí, queria mandar bom dia para todo mundo, um bom dia especial para o Geraldo Patrício, que mandou aqui no final do programa uma denúncia falando sobre a ligação que saiu essa semana aí no The Intercept do FBI com a Lava Jato, que a gente deve falar sobre isso nos próximos programas. Mandar um abraço pro Raul, que mandou mensagem aqui pro programa também. Mandar uma mensagem pro Mamute, que faz aniversário amanhã. E também aqui falando sobre, especialmente, o 4 de julho, né? Não só o dia da independência dos Estados Unidos, mas também do aniversário do meu padrasto, Arthur, que tá escutando o programa. E aqui terminar o programa com a mensagem do Karl Marx ao presidente Abraham Lincoln, do presidente dos Estados Unidos da América, revolucionário. Ele dizia assim: Senhor, felicitamos o povo americano pela sua reeleição por larga maioria. Se a palavra de ordem reservada da sua primeira eleição foi a resistência ao poder dos escravistas, o grito de guerra triunfante da sua reeleição é morte à escravatura. E é com esse sentimento que a gente vai terminar o nosso programa, também homenageando as festas do Rosário, porque é uma importante data para o nosso povo, é uma data que era de muita comemoração, não está podendo acontecer como a gente gostaria, mas termino o programa aí com Adeus, Adeus, Minha Senhora, do grupo Cabaré Mineiro. Então, para todo mundo ouvir aí.
Somos marujos, guerreiro. Somos chibantes, faça gosto em si, marcha gráfica é cega.
Adeus, adeus, minha querida.